Convido o vereador Branquinho para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Eu quero pedir nessa noite que Deus nos dê discernimento para que possamos fazer uma reunião excelente, para que possamos defender os anseios e interesses do nosso povo nessa casa de leis tão importante para o povo de Buritias, razão pela qual nós somos eleitos e estamos aqui para representá-los. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nívia. Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vânia, presente. Vereador Geudo.
Presente. Eu gostaria de justificar a presença da vereadora Nilva devido a um pequeno incidente que aconteceu. Ela não está presente hoje.
Ausente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 8 dias do mês de maio do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Vânia, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada com ressalvas. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 08 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 09 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho solicitou reforma da Escola Municipal do Distrito São Pedro Passa Três. Solicitou ainda cascalhamento das ruas do distrito, tendo em vista a aproximação da festa tradicional. Vereadora Camila agradeceu aos participantes da pré-conferência da 20ª Romaria das Águas e da Terra e agradeceu o apoio de todos que colaboraram para a realização do evento e reforçou seu compromisso em defender o meio ambiente. Cobrou novamente do governo a contratação de especialistas na área da saúde. Vereador Didé cobrou melhorias nas estradas da zona rural, reclamou da quantidade de lixo e buracos no bairro Veredas. Vereadora Nilva propôs construção de uma pista de caminhada na Avenida Paraná, no bairro Veredas. Falou que a fazenda terapêutica não se sustenta sem a ajuda do governo municipal e é preciso providências para que esse trabalho não seja interrompido. Comentou sobre o anseio dos feirantes do Israel Pinheiro para a construção de um local adequado para expor seus produtos, informou que foi firmado um convênio no mês de março através do território das águas emendadas no valor de R$ 425 mil para a concretização dessa obra, projeto idealizado pelo ex-prefeito João do Caixão. Vereadora Martina informou sobre reunião na região do Piratinga. Informou que serão contratados psicólogos e assistência social para prestar serviço na fazenda terapêutica. O vereador Tonzinho falou que os moradores do bairro Tabalquim estão reclamando da falta de água. Agradeceu ao governo pela limpeza de Vila Serrana. Voltou a reclamar sobre a precariedade da iluminação pública. O presidente Geudo agradeceu pela implantação de internet na escola de Vila Maravilha. Mencionou também a falta de água no bairro Taboquinha e solicitou que o governo molhe as ruas do bairro. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação 04/2017. Sugere ao governo municipal que reforme a praça no distrito São Pedro Passa Três, de autoria do professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 08/2017. Sugere ao governo municipal que reforme o ranchão da Vila Palmeira. De autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 28/2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Administração, que sejam tomadas providências a respeito dos constantes roubos e arrombamentos aos órgãos e escolas públicas do município. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A indicação número 040 foi retirada de pauta. Líderes. Vereador professor Branquinho falou que o processo de construção da quadra poliesportiva está em andamento e solicitou que o governo providencie a elaboração de projeto. Vereador Didé falou que tem pleiteado recursos junto ao deputado federal Marcelo Álvaro Antônio para a compra de um caminhão-pipa para o município. A vereadora Camila solicitou a instalação de equipamentos da academia na praça no bairro Israel Pinheiro. Falou que durante a semana estará fiscalizando as obras de poços artesianos que foram construídos através do convênio com o INCRA. O vereador Tonzinho informou a comunidade da Copan que os pedidos referentes à ligação de energia já estão sendo concretizados. Vereadora Martina manifestou o pesar pelo falecimento da mãe do Rufino Falador. Parabenizou Raul, César e Robemar pela realização da cavalgada. Presidente Geudo solicitou ao secretário de obras conserto das estradas da região do Boqueirão. Convidou para a cavalgada da Vila Maravilhas nos dias 19 e 20 de maio. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assina Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das Sessões, 8 de maio de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ordem, senhor presidente.
Sim, vereadora Martina.
Se retificasse a ata a respeito lá da Fazenda Terapêutica, a contratação dos técnicos, que seria no segundo semestre, que iriam começar a fazer os atendimentos. Não a contratação. Muito obrigada.
Estaremos retificando na próxima reunião, vereadora.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada, com alteração da vereadora Martina. Com a palavra, primeira secretária, para a leitura das correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício informando sobre a prestação de contas da cavalgada beneficente à Casa de Apoio em Barretos. A prestação de contas será entregue em cada gabinete. Ofício da Prefeitura em resposta ao requerimento 05 de 2017, de autoria das vereadoras Vânia e Camila. Senhor presidente, não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, gostaria de apresentar o projeto de lei 016/2017, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Buritis, LDO, para o exercício de 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo. Eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite uma indicação para que o governo municipal, através da Secretaria de Obras e Coordenação de Transportes, possa providenciar a construção de uma ponte sobre o rio Sacada, visando atender a comunidade da Manga. Compromisso esse firmado pelo prefeito municipal com aquela comunidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para assuntos. Pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita, e estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem presente, Cumprimentando também as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando aqui o nosso colega ex-vereador Jorivê Nery do Bonfim, também o vereador, ex-vereador Luan Cordeiro, também que se faz presente, as demais pessoas que estão aqui no plenário dessa Casa de Leis. Estender também os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, tanto no meio rural quanto aqui na cidade. Eu quero só comunicar às pessoas que estão nos ouvindo, especialmente as pessoas do nosso distrito lá de São Pedro. Eu sei que tem muitos que estão ansiosos, porque sabiam que eu iria falar sobre esse assunto hoje, nessa reunião de hoje. Pessoas que estão acompanhando pela internet, a professora Rosina e outras pessoas que estão aí na nossa comunidade. Eu tive uma reunião agora há pouco, agora à noite, à tardezinha, com o prefeito. Nós sentamos para falar sobre a festa tradicional do distrito de São Pedro. Havia especulação de que não haveria mais a festa, mas o prefeito disse que da boca dele jamais ele disse essa frase. Ele disse isso, que realmente terá a festa. E eu procurei mostrar ao prefeito nos últimos 4 anos, e eu estou sendo sincero nas minhas palavras, que eu sei que ele está me ouvindo nesse momento. Eu disse para ele que nos últimos 4 anos o distrito de São Pedro teve as melhores festas, que realmente uma das festas que mais cresceu em Buritis foi a festa do distrito de São Pedro. 2013, 2014, 2015, 2016, né? Então essa festa realmente foi uma festa que se tornou uma festa grande. Um evento que atrai pessoas de outros lugares, como Goiânia, Brasília, aqui da cidade de Buritis. Muitas pessoas aqui da cidade ansiosas e me perguntando sobre esse evento e pedindo para empenhar o máximo para que o evento possa acontecer. E nessa reunião ficou definido que realmente será o evento. É um evento que sempre teve a parceria da Câmara Municipal. Todos os presidentes passaram aqui, o vereador Didé, o vereador Emerson, todos contribuíram, e não vai ser diferente com o presidente também Gildo. Nós já tínhamos tido uma conversa bem antes e ficou definido que também ajudará nesse evento, e o governo municipal obviamente ficará com a maior parte e o evento será executado. Muitas pessoas dizem que festa só traz coisa ruim, mas festa lá no nosso distrito, o pessoal evangélico é a favor. Por quê? Porque aquece a economia local. Gente, leva gente para lá, e gente leva dinheiro. Né? Traz alegria, dinheiro. Então, assim, o pessoal vão para lá para reencontrar com os amigos, comprar, aquecer a economia local. Então, a festa é fundamental. Todos lá querem esse evento. Até as pessoas, como eu disse, os evangélicos também querem, que eles também têm suas lojinhas, sua farmacinha, e acaba vendendo mais nesse período. Então, tornou-se um evento grande, um evento que destacou em relação a outras regiões, né? Porque era uma vila, é um distrito pequeno. E hoje, realmente, esse evento mostrou para outros lugares. Então, fica aqui as minhas palavras, e também faço as palavras do prefeito, terá sim o evento, também em parceria com a Câmara Municipal, como sempre foi, e agora não vai ser diferente. Nós teremos o evento no dia 30 de junho e 1º de julho, os 2 dias que ocorrerão a festa no nosso distrito. Então, a você que estava ansioso, possa ter a certeza que, se Deus permitir, nós teremos o evento lá na comunidade de São Pedro. Eu quero aqui pedir mais uma vez ao prefeito. Eu hoje estive com ele, mas acabei não lembrando, né? Até conversando ali com o vereador Gildo antes, a gente acaba não anotando as coisas e quando está presente acaba esquecendo. Eu quero só cobrar mais uma vez aquela estrada do assentamento Nelson Mandela. Parece que a gente fica falando, mas é isso mesmo, temos que insistir. As coisas não são fáceis e o pessoal de lá tem dificuldade para subir aquela serra, porque realmente a estrada está péssima. E o que a gente quer lá não é cascalhar, não, porque cascalhar realmente é difícil. Lá são 6 quilômetros só de serra. O que a gente quer é o patrolamento. Porque realmente lá não tinha estrada naquela serra. Todo mundo sabe que lá não tinha estrada, lá tinha um trilho. E nós fizemos, o governo anterior, nós fizemos durante 5 semanas, foi 5 não, 6 semanas. O trator cortou aquela serra e hoje tem uma estrada lá em cima daquela serra. Só que como é em cima da serra, a enxurrada vem e acaba tirando ali o toá, que é mais toá, né? E acaba fazendo aqueles buracos, aquelas valas. Então, é preciso que a patrol vá até lá e que faça reparos. Não é tão complicado, porque lá é um dia de serviço, talvez 1 dia, 2 dias de serviço, só o patrolamento. Porque se fosse para fazer estrada, obviamente cascalhar levaria semanas, né, para fazer. Então, nesse momento, eu vou fazer uso da palavra somente isso. Tem os vereadores que dizem que ultimamente estou sendo o vereador que mais falo, né? Então, vou procurar economizar aqui as minhas palavras e usar mais um pouco no momento de liderança. Mas, muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Única discussão e votação do projeto de lei.
Senhor presidente.
Sim, Carlos. Vereador.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando. Vou retornar a palavra ao vereador Carlos Fernando. Fique à vontade, vereador.
Agradeço, presidente. Quero cumprimentar os senhores e senhoras vereadores com uma boa noite. Quero cumprimentar também toda a sociedade de Buritis, que certamente está ouvindo mais uma sessão transmitida pela Câmara Municipal através da Rádio Transamérica, campeã de audiência nas segundas-feiras, onde o povo pode ouvir o que se passa pelo Parlamento Municipal e também fazer suas reclamações. Quero de início registrar que meu telefone continua o mesmo, 99100495, para você mandar a sua mensagem e a gente transmitir. Eu quero, de início, fazer algumas reivindicações ao governo municipal, especialmente aqui ao responsável por essas questões de patrulhamento da estrada. Lá no PA Palmeira Gado Bravo, subindo a serra, se o prefeito não tiver dó, aquela Kombi vai cair num buraco, com um monte de menino. E se caiu, o culpado é ele. É o mesmo tratamento que João do Caixão levava quando acontecia uma coisa errada. Se acontece que é algo inesperado, tudo bem, mas se acontece que é algo avisado, aí já existe culpa. Lá no Deli, ali subindo para a casa dele, lá só tem uma valetinha, Martina, só passa a rodinha da Kombi. E por que o prefeito não manda ir uma patrulha arrumar aquele pedacinho? Nós sabemos, Jorivê, que não tem condição de estar arrumando as estradas, não, pô. Mas vai lá, arruma mesmo aquele pedacinho lá, ué. Evita uma tragédia. Evita da Kombi cair no buraco. Mas, prefeito, Jorivê, é tudo igual. Só funciona embaixo do cacete. Eles não ouvem. Eles só ouvem sociedade na época de campanha, quando vai pedir o voto. Parece aqueles carneirinhos, sabe, que vai de canto em canto fazendo mé-mé. Depois que passa, vira lobo. Entendeu? E olha que lobo é um bicho perigoso. Quero dizer também que aqueles moradores ali de Vila Palmeira, eles fazem uma entrega de frango. O pessoal ali de Formosa, de Brasília, e aquela estrada também, Luan, que sai da Palmeira para o asfalto, não sei se Vossa Excelência já teve o privilégio de conhecê-la, eu já trafeguei muito por ali, ela também está o caos. E aquelas pessoas precisam circular para poder entregar suas mercadorias. Ali na região da Formosinha, estive lá, inclusive na casa de uma eleitora da colega Camila, a dona Vanilde, precisa de um padrão. Aí tem 100 mil para dar para exposição, tem 20 mil não sei para onde, mas não sei quanto para a festa de Passa 3, mas não tem 1.500 para colocar um padrão para a comunidade. É algo incompreensível. Incompreensível, diga-se de passagem. Então, dona Ivanilde, o recado está dado. A comunidade cobra o padrão, a senhora já cobrou de mim várias vezes, cobrou hoje de novo. E falando ali da região da Formosinha, o nosso amigo Noé, lá tem uns bueiros, não sei se você passou recentemente lá, Camila, uns bueiros violentos. Serviço mal feito do INCRA. Serviço péssimo, péssima qualidade. Serviço de preguiçoso. Noé mostrou os buracos que estão lá, precisando também que a prefeitura, que já houve essa conversa aí, ou não receba essa obra, ou processe o infeliz que quis aprovar aquilo lá, porque é um serviço mal feito. Mal feito ali, Gildo. Tive lá esse final de semana. Quero também, senhor presidente, aproveitando esse tempo aqui, porque esses dias eu fiquei muito calado. Então hoje eu vou falar tudo que eu tenho direito. Eu quero falar aqui sobre o PSF do Veredas. Recebi uma mensagem, está aqui no celular. Antigamente o PSF ele ficava aberto o tempo todo. Agora a turma vai almoçar e fecha o PSF. Aí o coitadinho chega ali, o sol quente, já sem cabelo, e ele tem que levar toda aquela insolação na cabeça. Porque não tem uma árvore, Martina, para poder descansar. E aí o cara, antigamente, a dona de casa, ele ficava lá de dentro, justamente, ali naquela área, descansando ali, aguardando. Agora eles vão embora e fecham. E aqui funciona mais ou menos assim, a pessoa às vezes acha que é dono, né? Acha que é a casa dele, vou fechar o portão e etc, e vou embora e abro a hora que eu quiser. E não funciona assim. É órgão público. Você tem que ter presteza, cuidado, mas aquele órgão público, o objetivo dele é servir a sociedade, servir a comunidade. Então chegou aqui, mandou até a fotinha aqui, a pessoa dizendo pra mim que ela conseguiu entrar lá às 13h30. Às 13h30, mandou a mensagem aqui, ó, que foi a hora que conseguiu entrar lá. Então, eu não sei, eu não lembro mais quem é o responsável, que é 1h30. Não sei quem é o responsável, mas pelo amor de Deus, verifique esse aqui, verifique o do Taboquinha. Deixa esse negócio aberto. O pessoal poder chegar lá, seu mundinho, e poder sentar. Às vezes um rapagão, às vezes um mancebo, ele tem condição de ficar ali, o solzão para ele é bom. Mas um cidadão, depois de 60 anos, é mais difícil ele enfrentar o sol ali na testa. E olha que agora é sol, daqui uns dias é chuva, se Deus quiser. Então é bom que façam, que resolvam essa questão. Ao presidente da Câmara, a servidora Helena, né, e os outros servidores querem saber sobre a paridade de nível. Um assunto que nós discutimos outro dia para poder ver. Me disseram que não receberam a resposta da mesa diretora ainda, sobre a paridade de nível. Né, quero também, presidente, mandar um abraço ao pessoal da Barriguda 2 aí, que estão ouvindo, Campininha, ao nosso amigo Tadeu, não sei se Vossa Excelência já teve a oportunidade de ir lá no pesqueiro do Tadeu. Nosso amigo Tadeu também, a estrada dele está toda bagunçada. Tá certo que vão me dizer assim, ah, Fernando, mas isso aí é a estrada que está dentro do INCRA, é BBB, BBB. Pera aí, na hora da eleição a gente não olha isso não. A gente vai lá pedir um voto, ó, vamos arrumar a estrada, vamos não sei o quê. Depois que passa, desaparece. E estou cobrando isso aqui, presidente, porque o nosso prefeito, quero que todos os meus eleitores saibam disso, ele está difícil de dialogar com ele. Difícil. E quero dizer para o prefeito, se ele não ouviu o depoimento de Lula, eu tive falado de ouvir de cabo a rabo, Lula falou que a Dilma, ela teve o impeachment porque ela não tinha diálogo com os parlamentares. E o nosso prefeito está assim também. Viu, Zileu? Não tem diálogo parlamentar, não. A não ser com o banquinho. Qualquer hora o banquinho marca lá e consegue, fala. Porque eu mesmo não estou conseguindo nada, os outros estão conseguindo nada, os outros ainda não conseguindo nada. Está difícil ter o diálogo com esse homem. Então eu quero... Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Cuidado que Dilma... levou uma rasteira que não tinha diálogo com o parlamentar. E tem que ter diálogo. E tem que ter mais ainda compromisso. Prometer não é obrigado não, mas honrar o que prometeu é. E eu participei de muita promessa aí, e o prefeito, além de não honrar os compromissos, viu, Jorge? Além de não honrar, não tem uma decência de avisar as pessoas com a educação por que não está fazendo. As pessoas vão lá falar na prefeitura, a gente chega lá uma hora da tarde, sai de lá 6 horas, e eles saem só ali, tô indo ali, casca fora, larga a pessoa lá sentada. Graças a Deus tem Luan ali, coitado, que sem ter muito poder fazer muita coisa, vai lá, conversa com um, chama outro, e vai flexibilizando e amenizando a situação. Tem que ter diálogo, tem que ter respeito. Sociedade quer respeito. Eu apoiei o governo, talvez mais do que muitos aqui, tem o direito de cobrar. De cobrar. Independente de quem for, seja prefeito, seja até meu pai, se estiver errado, tem que cobrar dele. E o prefeito nosso aí, ele andou comigo em muitos lugares, fez muita promessa e não está cumprindo nada. E tem que ser homem, tem que cumprir. Tem que honrar. Está dizendo que vai renunciar, se quiser, renuncie. Ninguém vai ficar aqui batendo palma. Fique, pelo amor de Deus, fique. Não. Quer trabalhar, fica. Não quer, casca fora mesmo. Quer ficar, fica, Jorge. Não quer, vai embora, Rufino vem. Se o Rufino também não tiver bom, nós passa o outro nele, vai embora, vem outro. A prefeitura é um serviço, aquilo é um serviço público, fica quem quer. É igual o vereador aqui. Aí eu não estou aguentando o povo me cobrando. Então casca fora, pede e renuncia. Faz igual a tropa de elite, pede para sair. Não dá conta, pede para sair. Agora, se você entra numa administração, a cobrança vem. Eu mandei jeito do seu presidente, porque ele quer. Então aguenta a cobrança, aguenta a bomba. É vereador? Ai, está me cobrando, problema. Então assim, mesmo que a sociedade cobre, o prefeito tem que ter respeito com as pessoas, tem que ter educação com as pessoas, de ouvir. Não é aquele negócio lá, Luan, de abrir a porta, mandar entrar aquele montoeiro de gente na sala. Tem que ter respeito com as pessoas, marca um dia de ouvir. Às vezes a pessoa tem vergonha de fazer um pedido para ele, porque está cheio de gente na sala. Manda entrar todo mundo de uma vez. Peraí, isso não é gado não, não funciona assim não. Não funciona assim. Então acho que na hora do prefeito que ele rever os seus conceitos, rever os seus compromissos. Tem muita gente que fez compromisso com ele que eu testemunhei e que essas pessoas me cobram diuturnamente. E o que eu estou dizendo para elas é, o prefeito Kenny não está honrando seus compromissos. Estou falando em cadeia municipal, para os quatro cantos. E não estou nem aí, porque estou falando a verdade. E para quem fala a verdade, não existe castigo. Estou falando a verdade. Tem muita gente que está engasgado, querendo falar isso para ele, mas não consegue encontrá-lo. Eu já encontrei, e o que eu falo aqui, falo na frente dele e na frente de quem precisar. Honra os seus compromissos. Se achar que não está dando bom, que está ruim, renuncia. Renuncia. Abra a vaga para Rufino. E se Rufino também estiver ruim demais, passa o rodo nele. Tira ele e aí nós temos novas eleições, coloca outro. E a gente toca. O que não pode é o município parar, vereador Gil. O município não pode parar. Prefeito nenhum pode parar o município, vereador nenhum parar o município. Eu quero dizer que no tempo de liderança, já está me sinalizando ele que meu tempo estourou, mas no tempo de liderança eu tenho muito para falar ainda. Hoje eu quero falar. Obrigado, presidente.
Pelas, presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pessoal aqui da plateia, todo mundo que está ouvindo a Transamérica. Só quero colocar aqui, ô Fernando, você falou umas coisas muito certas aí, e não sei se vocês lembram que eu já cobrei aqui essas estradas do Gado Bravo. Inclusive eu citei um fazendeiro lá que provavelmente ele tem que usar um helicóptero para tirar o gado dele dentro da fazenda dele. Então você visitou lá, viu a realidade, entendendo que até hoje não foi... Não foi concluído essas estradas lá, que infelizmente está numa situação precária. É a estrada da Campininha, lá onde está aqui a presença do meu amigo Jovino, lá da Campininha, aquele já é onde provas. Entendeu? Lá do PH do Bravo, que nem já foi citado, está crítica, muito crítica aquela estrada. A Serra do Pinduca, que nem eu disse, nunca foi arrumada. E atrás da Serra, né, Martina? A gente tivemos lá. Entendendo? Atrás da serra, descendo para a fazenda do Raul ali, está tudo péssimo. Indo ali para a Dona Isaura, entendendo? Está péssimo ali as estradas. Nós temos que tomar providência para dar uma ajeitada nessa estrada o mais rápido possível. Ô, Fernando, eu estava procurando aqui, que eu perdi. Você falou aí nas estradas, do serviço de obras, do pessoal que pega essas empreiteiras aí, dentro dos assentamentos. Está uma vergonha. Nós temos que arrumar um jeito de fiscalizar essas obras, gente. Eu me deparei com uma ponte, Fernando.
Tem que denunciar,
Tonzinho. Uma ponte de concreto, presidente. Muito bem feita, mas sem a cabeça. Aterramento. 3 metros de altura. Está lá a ponte no meio do mato, lá, e o povo andando no meio do cerrado, noutras cortando volta, porque não tem como passar. O encabeçamento da ponte não foi feito. Está lá, para todo mundo ver. Eu que sumiu agora as fotos aqui, que não ia te mostrar. Que absurdo. Aí nós vamos para Campininha, tem lá uns bueiros, entendeu? Na entrada do asfalto, que é a coisa mais perigosa que existe. Um engenheiro aprovar uma situação daquela. Eu já venho batendo isso aí já tem muitos anos, e ninguém consegue resolver esse problema lá. Dessa obra mal feita, entendendo? Uma merda que fizeram. Inclusive, tem manilha quebrada na entrada do Antônio Conselheiro. Já reclamei, não, ninguém consegue resolver esse problema. Mas está esperando acontecer o pior para ir lá resolver. Entendendo? Então, infelizmente, as situações dessas empreiteiras que pegam esse serviço dentro dos assentamentos é precário. Não realizam as obras. Eles pegam a estrada para fazer uma determinada largura, faz um triozinho, coloca um cascazinho para lá e para cá, entendendo? Pega o dinheiro e some. E os coitados ficam aí, entendendo? Rebentando seus carros, na maior dificuldade, para estar tendo acesso até a cidade. Entendeu, senhor presidente? Nas horas de liderança, eu tenho mais o que falar. Só queria pôr aqui que o Fernando foi muito bem lembrado, entendendo? Essas questões das estradas, desses empreiteiros que não têm respeito com a nossa sociedade de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pronto, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite às colegas vereadoras, aos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia aqui no plenário essa noite. E boa noite a toda a comunidade ouvinte da Rádio Transamérica. Senhor presidente, escutei com bastante atenção aos colegas que me antecederam e concordo em número, gênero e grau com o que disseram aqui, principalmente ao que tange as obras em assentamentos. Nós conseguimos aí um convênio para ser executado aí durante a gestão passada de 4,5 milhões. A empresa que ganhou essas obras deram início aí já com bastante tempo de atraso. As obras, principalmente de estrada, já tem mais de 2 ou 3 anos aí que esse convênio está em andamento. É claro que já veio período de chuva e algumas coisas já estragou, mas muita coisa foi feita, foi mal feita mesmo, né? Infelizmente, a gente não tinha... os principais fiscais é o pessoal dos assentamentos, mas infelizmente não tem como fiscalizar e cobrar que a empresa execute a obra e a contento. E muita coisa ficou para trás. Como informei aqui na reunião passada, essa semana eu estive andando em vários assentamentos, principalmente nas obras de água, para saber o que é que foi feito, porque estava previsto no projeto um poço artesiano equipado com bomba, caixa d'água e 1.750 metros de cano, de rede, para todos os assentamentos. Então, eu fui conferir de perto se toda essa encanação estava feita nesse projeto de assentamento. Estive andando com um engenheiro da prefeitura, com o Eloilton, e com um representante da empresa, que foi o Santo. E a gente constatou algumas obras que ainda falta terminar, principalmente, por exemplo, consertar a caixa d'água do PA Formosinha, e o padrão, como o colega Fernando disse, que não tem, a CEMIG não vai pôr o padrão em poços artesianos, que foram feitos o pedido em janeiro de 2015 para cá, porque eles precisam do número do NIS. E quando o terreno está no nome de associação, a associação não tem NIS. Então, os pedidos que foram feitos de energia, em centros comunitários, em coisas que são doação do INCA para a associação, esse pedido não vai ser atendido colocando padrão. Foi o que o Márcio da CEMIG nos informou. Porque precisa do NIS e a associação não tem NIS. Só colocaria o padrão se fosse uma pessoa física que tivesse o número do NIS. Então, assim, tem um rendimento nesse convênio, já rendeu uns juros nessa conta aí, uns juros aí mais ou menos de 400 mil reais. Foi feito um pedido para o INCRA liberar esse rendimento para estar fazendo obras, mais algumas obras nos assentamentos. Só que o que acontece? Em vez da gente usar esse rendimento para fazer mais coisas nos assentamentos, a gente tem que usar o rendimento para ficar consertando coisa que não ficou bem feita. O encabeçamento da ponte mesmo é um. Em vez de a gente estar usando o recurso para estar fazendo novas obras, não, está usando o recurso para ficar consertando algumas coisas que não estavam previstas no projeto. Como é que faz um projeto de construir uma ponte e não prevê no projeto o encabeçamento da ponte? Né? Sim. Aí, o colega de DET está falando que encabeçamento de ponte é por conta da prefeitura. Poderia ser mesmo, tem que ser. A prefeitura poderia pelo menos entrar com a contrapartida de fazer o encabeçamento, mas não. Quer que a gente pegue e use do rendimento para fazer o encabeçamento. Já foi feito o pedido. E a gente sabe, infelizmente, os colegas falaram aqui, vamos ao assentamento, promete um monte de coisa, e depois, quando ganha eleição, precisa de arrumar estrada. Não, isso é coisa do INCRA. Precisa de uma água. Não, isso é coisa do INCRA. Precisa de um padrão. É coisa do INCRA. Joga os assentamentos como se fosse responsabilidade do INCRA. Como se o pessoal dos assentamentos também não votasse e não elegesse seus representantes. Então, assim, vamos ter que fazer, usar o rendimento para ter que consertar algumas coisas. Que está previsto o encabeçamento dessa ponte, está previsto umas manilhas para fazer uns bueiros lá na Serra do Seu Deli, que fizeram mal feita, lá vai nós consertando com dinheiro que poderia estar sendo melhor otimizado. Está previsto, Tonzinho, os bueiros para consertar aquela coisa que a empresa mesmo estragou lá em Vila Serrana. Então, a gente pegou o rendimento e tentou colocar para amenizar alguns problemas que a prefeitura poderia ter feito. Os bueiros da estrada lá da Avanil, do Formosinha, infelizmente o rendimento não vai dar, porque vai ter que fazer todas essas coisas, mas está previsto no aditivo, e a gente só pode pedir o aditivo quando usar esse rendimento. Então, eu gostaria de informar a todos que a gente está acompanhando. Infelizmente, não vamos poder otimizar esse recurso para fazer mais obras, porque a prefeitura não está entrando com contrapartida de nada. Joga a conta para os assentados resolver. E a gente sabe, se não usar isso para fazer, não vai ser feito é nunca. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E fico muito triste em ter que usar um recurso que poderia estar sendo melhor aplicado para consertar a coisa que ficou mal feita. Por hora é só, senhor presidente, no tempo de liderança, estarei usando o meu tempo para estar tratando de outros assuntos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todo o público nos prestigia, e uma boa noite também a todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Ouvi também aqui, atenciosamente, aqui os nossos colegas vereadores, e quero endossar,
reforçar. Essa já foi uma matéria que essa vereadora já trouxe aqui para a pauta. Nós tivemos, senhor presidente, uma reunião com os pequenos produtores da região do PA União Gado Bravo. A gente ouviu atentamente cada demanda apresentada pelos moradores daquela região e quero aqui, senhor presidente, mais uma vez, cobrar do nosso prefeito. O vereador Fernando, ele expressou muito bem quando ele disse que nós participamos de diversas reuniões com o nosso prefeito e ele firmou, senhor presidente, vários compromissos em vários locais que a gente passou. E uma das regiões que eu sou testemunha que o nosso prefeito visitou foi a região do PA União Gado Bravo. E lá, Tonzinho, nós fizemos vários compromissos, o prefeito assumiu o compromisso com a comunidade. E um deles, eu quero expor aqui para a comunidade que é, e para a população, que é sobre a reforma do PSF. Eu acho que o pessoal já visitou lá, os demais vereadores, viu o local, né, eles trouxeram reivindicações aqui, protocolou em alguns gabinetes, né, o pessoal visitou o local, viu como está a situação daquela antiga sede, onde antes passava médico, passava atendimento, né, e hoje lá está jogado. E foi promessa, Tonzinho, do Dr. Kenny, quando ele foi prefeito, veio o João, veio a promessa também, e o Dr. Kenny esteve lá conosco, e mais uma vez firmou o compromisso com aquela comunidade, vamos reforçar, vamos reformar o PSF aqui de vocês. Se eu não der conta de reformar toda a sede, pelo menos uma sala, a gente vai colocar para funcionar. Nós vamos colocar médico aqui na região, vamos colocar o agente de saúde e o técnico de enfermagem para atender a população. Então, eu estou aqui para falar em nome também daquela comunidade do Gado Bravo que passou para nós essa reivindicação. Outra demanda que a comunidade passou para nós foi sobre o cascalhamento das estradas. O vereador falou, nós falamos isso aqui em outra reunião e quero reforçar. Os produtores daquela região disponibilizou, Tonzinho, todo o cascalho para fazer a obra. Disponibilizou ainda até as manilhas para fazer os bueiros. E o que é que falta? Falta boa vontade, falta gestão do nosso prefeito municipal. E eu estou aqui hoje para cobrar também o cascalhamento das estradas da Formosinha, do União Gado Bravo, da Agrovila e da Santa Mônica. Enfim, toda aquela região precisa de melhorias. Tem um local lá, Tonzinho, que o vereador falou, eu vou falar também. Tem um local onde passa o transporte escolar. Se acontecer um acidente, a prefeitura será responsável, porque está todo esbarrancado, coloquei fotos nas redes sociais, e a gente tem que divulgar sim. Às vezes o pessoal acha ruim que o vereador vai para a rede social e expõe, mas talvez quando a gente expõe, as providências são tomadas. E eu estou aqui para falar em nome disso também. E mais, não só a questão do cascalhamento de estrada, essa vereadora reivindicou aqui também sobre a Ponto Buritizinho. A nossa líder de governo falou que lá foi tomada providência. Mas não só a Ponto Buritizinho, eu acho assim, Martina, se foi uma equipe de estrada para arrumar a Ponto Buritizinho, havia ali próximo, metros, a ponte do Ribeirão também. Eu tenho até uma indicação aqui, que ela não está na pauta hoje, vai para a próxima reunião, mas eu quero reforçar que a ponte também do Ribeirão, ela está com o assoalho todo solto em tempo de acontecer um acidente.
Você vai dar uma parte, senhora?
Pois não.
Está tendo uma dificuldade muito grande com madeira, né? Então, aquele momento foi comprado, tem um valor estipulado para estar comprando cada secretaria. A licitação será essa semana. Então, acredito que logo, logo, em breve, né, já está normalizando toda a situação.
É o que a gente espera. Obrigada. Porque o que a gente tem ouvido aqui, né, Camila, é sempre isso. É logo, logo, é em breve, né? Então, estou aqui para reforçar e espero que realmente isso aconteça. Quero também aqui, senhor presidente, parabenizar nesta noite, a coordenadora do CEMEIS, a senhora Mari, coordenadora do Centro Municipal de Educação Infantil, que na sexta-feira do dia 28 de abril, ela promoveu uma capacitação para seus servidores, com o nome de Amar e Educar com Flexibilidade. Destaco todo o empenho da coordenadora, que tem feito um excelente trabalho, mais uma vez fazendo um trabalho de parceria com a sociedade. Uma vez que o evento não teve nenhum custo para o município, reafirmando o lema em Buritis: a educação é compromisso de todos. E aproveitar também, senhor presidente, pedir o prefeito municipal para olhar com carinho a questão do salário dessa coordenadora das creches, a Mari, pois diante do esforço que ela vem demonstrando junto ao município, e o prefeito sabe que a sua remuneração está aquém do merecido. Então, estou aí, eu não acho justo o salário que a coordenadora ganha, quero que o prefeito reveja, porque esse também foi um compromisso firmado com a nossa coordenadora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem no 160-10...
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Vou fazer aqui, falaram em meu nome por mais de 3 vezes, e eu quero aqui dizer o seguinte, um ponto que a vereadora Vânia falou, que se acontecer alguma coisa, a prefeitura será responsável. Eu acho que não, Vânia. Eu acho que não pode responsabilizar a prefeitura, não. Tem que responsabilizar o prefeito. Porque a prefeitura aí é fácil demais. Tem que ser o prefeito. Porque se ele sabe de algo, ele tem que mandar corrigir. Porque quem manda é ele. Ou ruim ou bom, ou quis ou não quis, quem está lá é ele, então ele tem que saber. Então, assim, a gente faz pouco. Mas o pouco que a gente faz é justamente ir lá e alertar. Porque quem está lá na ponta, Camila, não tem direito de voz aqui, não. Então, direito de voz aqui, quem tem somos nós. Então, tem que falar. Eu quero dizer que esse projeto aí, desses bueiros, desse negócio, aí tem que dar César o que é de César e Deus o que é de Deus. Isso é um projeto de 4 milhões que entrou no governo de João do Caixão. Só que ele não fiscalizou nada também. João do Caixão deixou o trem correr frouxo. Frouxo. Fiscalizou nada. Agora entra o prefeito daí com a promessa, eu não vou receber, e está do mesmo jeitinho também. Do mesmo jeitinho. E aí quem sofre é assentado. Assentado que sofre. Os caras vivem ali, é do dia a dia, é tirando leite, é plantando, é no braço. Não tem aquele tempo para estar indo lá em Brasília fazer cobrança, não. Então tem que ter um engenheiro para poder ir lá fazer os laudos e pedir providências. E eu quero dizer, presidente, que lá na escola da Vila Cordeiro, onde é que tem uma das melhores diretoras desse município, dona Zildete, se os senhores não tiveram a oportunidade de conhecer, que tenham, porque é espetacular a servidora. Nós tivemos lá, e lá tem um esgoto, a céu aberto atrás da escola. Gente, por incrível que pareça, ou por ingressa que pareça, eu estive lá, nesse final de semana, e observei que está do mesmo jeito. O prefeito esteve comigo lá, não foi só uma vez, não. E está do mesmo jeito. Cadê o secretário que não vai lá arrumar esse negócio? Isso aí, Luan, é função do secretário de obras. Essas ninharias, essas poucas coisas, o secretário tem que fazer, rapaz. E o prefeito tem que meter a espora, tem que adular, não. O secretário está recebendo. Ah, parabéns, secretário, você abriu a porta. Que isso, rapaz? Tem que dar parabéns, não, está recebendo para trabalhar. Tem muita gente aí querendo trabalho. E muita gente que o prefeito prometeu também que não cumpriu. Secretário, que é bom, faz o serviço. E em Buritis tem muitos secretários bons. Eu não vou nem citar nome de vários aqui, várias, para não desmerecer outros que eu não citaria o nome. Mas aguarde, que nós vamos fazer uma lista aqui dos piores, né, dos melhores, dos piores. Precisa arrumar. Precisa arrumar. Então que vá lá e que arrume, presidente. É isso que eu queria falar, porque não poderia deixar de passar o rebate dessa situação. Obrigado por hora, presidente.
Pela hora, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Demais colegas vereadores, vereadoras. Público que nos prestigia aqui nessa noite. Em nome aqui dos nossos ex-colegas vereadores, Jorivei e Luan, que está aqui presente, né? E aos ouvintes da Rádio Transamérica. Estava ouvindo aqui atentamente, presidente. Né? Hoje é uma noite assim, de grandes reivindicações. E a gente vem cobrando o tempo todo e não está tendo êxito nas cobranças, né? Porque cada dia que passa, parece que as demandas vão aparecendo mais. E na semana passada eu até citei aqui sobre o bairro Veredas. A sujeira, os entulhos que está lá no bairro Veredas, principalmente na Avenida Minas Gerais, na Rua Paraná e nos demais lugares, buracos. Até citei onde que tinha um bueiro, a céu aberto lá, que tinha que pisar da tampa. Aí, hoje, né, eu conversando com o Charles, até citei o Taboquinha. Eu estive andando durante o Taboquinha nessa semana agora. O Taboquinha também está em um estado de calamidade, está de fazer vergonha. Cada esquina que você chega tem um entulho. Tá feio o Taboquinha. Tem rua lá que só tem o trilho dos carros passar. O resto tem mato. Você não vê nem o lado da calçada, da porta das casas das pessoas. só está o trieiro, né? Cheio de mato, cheio de entulho, está feio até de andar lá. Eu acho que o pessoal deveria olhar um pouquinho para o bairro Taboquinha, né, e melhorar aquelas ruas lá, cascalhar, molhar, já que não está tendo jeito de fazer asfalto, dá um reparo naquelas ruas lá que está feio. E o lugar que tem asfalto também é entulho em cada esquina que chega. É, aí eu estive conversando com o Charles, que é o responsável por entulho, pegar lixo. Aí ele me relatou hoje, até o Charles, ele tem boa vontade. É empenhado, com ele não tem essa questão de política, ele quer fazer outro serviço. Só que dizer que está esbarrando. Eles não passam maquinário para ele, gasta 5 dias para remendar um pneu e falta o motorista. Aí antes que veio aqui o colega falando, gasta 100 mil em festa de exposição, mas não sei na onde, e não pode contratar um motorista para a Secretaria de Obras para executar um serviço, que é obrigação. Que todo dia está aí, o pessoal reivindicando, pedindo, a fiura que está na nossa cidade aí, até na questão do lixo, está faltando, acho que de quarta-feira, não está conseguindo atingir, não, você chega aí, tem lixo, não está conseguindo pegar o lixo todo também não. Deveria olhar essas coisas, melhorar, isso é pequeno demais para a gente estar aqui cobrando, né? E nossa cidade no mato, cheio de lixo, e um funcionário doido para trabalhar, querendo trabalhar, só precisando de ter as coisas na mão para trabalhar, para executar o serviço, aí esbarra nessas dificuldades. Não sei se é de secretário, se é de prefeito, o que é. Mas que ele deveria estar olhando para ele e dando oportunidade, já que ele é um dos que quer trabalhar. Que eu acho que muitos não estão querendo, não. Só quer mesmo o status de estar no cargo. Eu não acho que nem olha direito a cidade como ela está. Então, o pessoal podia dar uma olhadinha nessa questão aí e dar oportunidade para o rapaz que quer trabalhar e quer fazer o serviço. Que realmente o bairro Taboquinha, o bairro Vireto, está de fazer vergonha. Sem falar, eu tive uma reclamação aqui do bairro Extrema, que eu nem fui lá ainda, não quero ir lá. Mas tive a reclamação também que a coisa também não está nada bonita lá.
Uma parte pequena aí, o vereador.
Sim, vereador.
Eu reforçar com Vossa Excelência também a sua reivindicação. Sou moradora do bairro Veredas. Acho que todos viram o quanto a gente fala aqui do bairro Veredas e Taboquinha. Eu acho, Dé, que são os bairros mais largados da cidade. Eu também acho que o Charles tem boa vontade, mas ele se depara com essas situações. Quebra uma peça, não tem. A garagem, sabe, parece que trava as coisas lá, não sei o que, que acontece. E o Veredas está assim, o tapa-buracos de ideia está lá, as crateras. Na hora que a gente fizer um vídeo, postar, aí fala assim, a vereadora fica fazendo politicagem, né, lá na rede social. Mas é isso que a gente tem que fazer, é ir lá, é fazer vídeo, é mostrar, parece que tem que pegar e mostrar, colocar na rede social para o povo ver se o povo enxerga. Porque a gente já está cansado de falar. Mas as eleições de ideia estão chegando. 2018 está chegando. Aí o prefeito vai andar lá com os deputados dele de novo, lá nos bairros. Aí vai pedir voto para o povo. Aí vai arrumar tudo. Mas eu acho que aí é época também do povo dar resposta para ele. Devolva a parte.
Sem falar também no atendimento do PSF Taboquinha. Que cada dia que passa é uma reclamação uma atrás da outra. Né? E se você abrir o Facebook aí, você vê as postagens. Você não precisa nem falar nada. O pessoal está ligando para a gente e cobrando. Eu acho que o médico vai lá, assim, informação que eu tenho. Eu não posso falar, afirmar certeza, porque eu não fui. Mas a informação que chega para a gente, que o médico só atende até uma certa hora, depois não comparece mais. O pessoal chega lá para ser atendido, não tem médico, não tem um enfermeiro para atender. E manda tudo para o postão, sendo que os PSF era para desafogar o postão. A demanda que tem. Mas aí vai lá, regulamento de atendimento só até na quinta-feira. Atende um, dois ou três. O pessoal tem que chegar de madrugada. Aí você me fala, o que, que o médico fica fazendo num PSF a semana toda e ele atende 3, 4 pessoas no dia? É de brincadeira, né? É o que eu estava ouvindo aqui. Eu acho que mudou demais para quem tanto pregou que os dias melhores virando. Né? Eu acho que o prefeito mudou demais do que era do passado para hoje. Que a gente vê até os colegas aqui que tanto falou, defendeu e falou que dias melhores ia acontecer, mas até agora nada. Né? Eu acho que a pessoa mudou demais pelo que a gente viu pregando aqui. Eu acho que deveria olhar um pouquinho e corrigir os erros que está tendo aí, que a nossa comunidade, a nossa cidade aqui, eu acho que merece. Acho que merece coisa melhor, principalmente na questão da saúde, que a saúde não se brinca. E a gente tem reclamação aqui todo o tempo. A questão da saúde. E é uma questão que a pessoa é especialista nisso, né? Todo mundo elogiava o trabalho que foi feito no passado e agora deixar nessa precariedade que está, o povo reclamando todo dia. Eu acho que talvez se tivesse mais um pouquinho de compromisso de estar aqui olhando como está acontecendo no nosso município e corrigindo os erros, não estaria acontecendo isso e eu acho que quem ganha com isso é o povo. E quero fazer uma cobrança também sobre os adesivos dos carros. Eu vejo carro transitar para cima e para baixo aí, até hoje também eu não vi os adesivos. Eu acho que a gente vai passar quase 6 meses aí de governo, eu acho que está passando de hora de adesivar esses carros aí também. Que você passa, você não, nem vê que é carro de prefeitura. Eu acho que também é uma coisa muito pequena. E o pessoal do transporte escolar, mandando mensagem aqui e cobrando. Não era para ter atraso, não. Está em início de governo, está em início do ano. Tanto falou aqui que não poderia atrasar, que é isso, aquilo, outro, sem falar no que ficou do ano passado. Né? Então, o pessoal está lascado. Que nem o do agora atual não está recebendo, imagina o que ficou para trás. Então, cada dia que passa, só vê a dificuldade aumentando e o descaso muito mais, né? Que ninguém dá notícia de nada, como que vai acontecer e resolver. Meu tempo está esgotado, presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os colegas. O público nos prestigia neste momento. Dá uma boa noite ao meu avô, que se faz aqui presente, aos colegas Luan e Jorivê, e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, não poderia já estar agradecendo e parabenizando a comunidade do Pernambuco, em nome do presidente Zé do Zói, que agradece o apoio dessa Casa de Leis e a todos que participaram daquele evento, contribuindo e somando com o crescimento daquela associação. Também não poderia deixar de estar parabenizando o seu Valdo pela passagem do seu aniversário e a nossa colega Vânia, que colhe mais um fruto hoje. Parabéns, vereadora. Também parabenizar a APAI pelo evento. Muito bom, bonito, bem organizado. Viu, Marquinhos, que faz parte da diretoria. E a diretora Elizabeth, pelo evento. Está de parabéns à APAI com todos os seus eventos muito bem organizados. Falando em reivindicações, em reclamações, também a gente não deixa de receber no nosso gabinete todos os dias. Respeito do bairro Taboquinha, a poeira, o povo está sufocado na poeira. Então, já hoje, eu já falei com o Charles a respeito do pipa para estar molhando, e ele falou, Martino, só estou com pipa, o outro está estragado. Mas eu hoje recebi uma notícia muito boa, que eu acredito que o nobre colega de ideia também, logo depois vai estar falando sobre esse assunto, que eu acho também que vai estar ajudando bastante para o nosso município aqui. Também reclamação lá do PSF, do bairro Taboquinha, recebemos reclamações a respeito dos atendimentos, já liguei para enfermeira responsável, vou estar fazendo uma visita lá. Eu acho que o papel do vereador é esse, fiscalizar. Então, acredito que nós estamos de parabéns, estamos recebendo as reivindicações, colocando-se expondo para o prefeito, porque a gente reclama o que a população nos passa. Então, vamos reivindicar para quê? Para que ele também possa estar tomando as suas devidas providências, né? Para a nossa comunidade, para o meio rural, tanto sofrido. As pontes estão um caos, já foi arrumado várias pontes, mas infelizmente tem várias pontes para ser arrumadas, que parece que nesse período ficou sem dar manutenções nas pontes, então deixou muito a desejar. Ali na região do Pernambuco 2, na subida ali, tem duas pontes, a situação está precária, a licitação já vai ser quarta-feira, então logo eu acredito que vai ter o material já disponível para estar fazendo essas devidas manutenções. A respeito das estradas, na medida do possível, a Laú está conseguindo, está solucionando o mínimo possível, né? Sabemos que pegamos uma dificuldade muito grande com o maquinário, mas graças a Deus, parece que agora já vai conseguir a normalizar. E agradecer a todo o pessoal, que nem a Vânia falou, que deu o cascalho, parabenizar, porque a dificuldade maior que está encontrando é, infelizmente, o cascalho. Chega nas comunidades ali e não tem o cascalho. Então, parabenizar a comunidade que já disponibilizou. Então, só está aguardando o maquinário para fazer as devidas providências na estrada. Então, senhor presidente, falarei mais no tempo de liderança. Muito obrigada.
Boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público presente. E boa noite no público ouvinte da Rádio Transamérica. Quero cumprimentar Luan e Jorivê. A presença de vocês nos abrilhanta muito. E parabenizar você, vereadora, pela sua data tão especial. Que Deus o abençoe nesse dia que é o dia do seu aniversário. Gostaria também de expressar justamente o que a vereadora Martina disse. Está aqui, acabei de receber um comunicado aqui do bairro Taboquinha. É o doutor Eduardo Ferreira e Wagner Máximo. Diz que não estão aguentando a poeira, todo mundo já está se adoecendo. E se nós não trabalhar nessa precaução, tenho certeza que
vai ser muito mais difícil para o município cuidar da saúde, né? Eu creio que se molhar, apagar a poeira, fica bem mais em conta que cuidar de tratar de pessoas doentes, né? Quero também dizer para os nobres colegas que a nossa função é essa, fiscalizar sim, tá? E quero parabenizar vocês por todo o trabalho que vem fazendo. Andar, buscar e trazer a demanda para o prefeito. E queria pedir para ele, encarecidamente, o nosso executivo lá, excelentíssimo prefeito, saiba você que a Câmara Municipal está aqui à sua inteira disposição. O dia que o senhor quiser sentar com nós, esclarecer as situações difíceis que está passando no município, vamos procurar ver onde é que está errado, vamos procurar os nossos secretários, onde é que está o erro, vamos procurar acertar a situação, porque quem está sofrendo é a população e o município inteiro, gente. Vamos chegar num consenso que nós podemos administrar junto. Um é difícil, mas em 10 pessoas eu acho que fica mais fácil. Vamos sentar, conversar e levar as demandas de maior necessidade. Essas questões onde passa um carro só com trilho, vamos levar a reta lá, vamos arrumar aquela estrada, vamos sanar essa dificuldade. Que talvez o prefeito não está andando também, ele não tem tempo para andar. Não tira o mérito dele não, mas para isso existe uma pessoa que faça isso. Essa pessoa não está trazendo a demanda para você, prefeito. De repente ele não está te levando à seriedade que nós vivemos hoje. E você vai apanhar por esse motivo, por incompetência de secretário que está exercendo a sua função. Viu? Então deixo aqui a porta da Câmara de portas abertas e sabe que os novos vereadores só querem trabalhar junto com você e trazer o melhor para Buritis. Eu quero dizer aqui também que não tenha dificuldade. O dia que você puder marcar uma reunião com nós estamos à disposição. Viu? Eu tenho certeza que os vereadores que nós marcamos uma reunião, no momento que o senhor solicitar, prefeito, nós estamos aqui à disposição do Executivo. E gostaria também de participar a situação difícil da comunidade PA Roseli Nunes, a questão de saúde deles lá, agente de saúde. Eles estão passando por muita dificuldade, que é um espaço longe da Vila Rosa, então eles estão pedindo socorro, se há possibilidade de colocar um agente de saúde naquela região. E dizer também satisfação do médico que está atendendo a nossa zona rural. Viu? Vou dizer para você, a situação hoje está tão grande que as pessoas não querem consultar com o médico mais. Eu quero saber o porquê. Por que nós estamos passando essa situação hoje? Né? Se ele é um médico, ele tem que tratar das pessoas, não maltratar as pessoas. Não maltratar. Se ele não está satisfeito, peça demissão. Desocupe seu lugar, que tem vários médicos querendo trabalhar. E eu peço encarecidamente, respeite essa população carente da zona rural, porque é de lá que vem o tratamento para nós aqui da cidade. Peço encarecidamente, por favor, secretária de saúde, acompanhe essas denúncias, porque eu não aguento mais. O meu gabinete está parecendo gabinete do prefeito. Vive cheio de reclamações. E eles têm que reclamar no gabinete do prefeito lá, mas eu vou cobrar do prefeito. Eu fico feliz de vir ao meu gabinete reclamar, porque eu vou levar a reclamação ao prefeito. E peço encarecidamente para a secretária de saúde, acompanhe o atendimento desses médicos, pelo amor de Deus, acompanhe o atendimento desses médicos, porque essa população já é sofrida por natureza, e ela está apanhando todo dia. Ela vai no médico para se tratar, sai de lá com problema psicológico. O médico, sem olhar na cara dela, olhando para o chão, né? Pelo amor de Deus, se você não estiver satisfeito com o seu salário, peça para sair e vamos colocar um médico que atenda a população decente. Decente. Porque a nossa população merece respeito. Viu? Saúde é prioridade, o nosso prefeito é médico e ele conhece isso. Eu estou aguentando há 2 meses reclamações do médico tentando viabilizar situações. Mas eu não dou conta. Estou passando para você, prefeito, e por favor, olhe com carinho. Eu te peço encarecidamente, você como médico, vamos cuidar dessa população com carinho. Deixo aqui mais o meu obrigado. Única discussão e votação do projeto de lei número 08 de 2017. Abre crédito especial no IPREB, Instituto Previdenciário de Buritis, no empate de R$ 30 mil e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Sete votos 7 votos favorável, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da emenda modificativa número 01 de 2017, altera itens do inciso 1º do artigo, do inciso 1 do artigo 1º do projeto de lei 09 de 2017, de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Senhor presidente, essa emenda, ela é uma emenda modificativa, ela só está alterando a lei de subvenções e contribuições que chegou nessa casa, que a gente tem que aprovar essa lei para estar legalizando, para o prefeito pode passar a subvenção e contribuição para as entidades e associação. E eu estou fazendo a modificação, colocando a Associação Cristo Rei do Projeto de Assentamento Mãe das Conquistas, Barriguda 1. Eu estou incluindo essa associação no lugar de uma associação inexistente. Então, é só substituindo aí uma associação pela outra. É só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Quero informar, senhor presidente, que eu sou favorável, né, à emenda aí do vereador. E também dizer aos demais vereadores que na semana que vem estarei incluindo uma emenda de segundo turno para que a comunidade da Manga e a comunidade do PA Hugo da Silveira Herédia também possa fazer jus, né, às contribuições e subvenções. Felizmente eu não pude, por questões também pessoais, participar da comissão hoje, mas estarei fazendo a apresentação da emenda de segundo turno na próxima reunião. Devolvo a palavra.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores... Vou colocar a emenda em votação. Votação nominal. Como vota a vereadora Martina?
Favorável.
Vereador Didé, como você vota?
Favorável.
Vereador Carlos Fernando, como o senhor vota?
Favorável.
Vereadora Camila, como que a senhorita vota?
Favorável.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana, como que o senhor vota?
Favorável.
Vereador Professor Branquinho?
Sou favorável.
Vereadora Vania?
Favorável, senhor presidente.
Então, são 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da emenda modificativa número 02 de 2017 altera item do inciso 1º e do artigo 1º, do inciso 1 do artigo 1º, do projeto de lei 09 de 2017, de autoria do vereador Carlos Fernando.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, nós estamos tratando nessa noite das subvenções e contribuições para associações e entidades do município de Buritis. E a prefeitura mandou uma lista de associações. E eu estou, presidente, incluindo a Associação das Biscoiteiras e Artesãs da região do Gado Bravo para estar apta a receber contribuição no valor de R$ 6.000 para que possa ajudar aquelas trabalhadoras a desenvolver um serviço muito especial que elas fazem ali na região do Gado Bravo. Então eu gostaria do apoio dos vereadores para incluir a Associação das Biscoiteiras aí, para poder receber também contribuições. Obrigado.
Vereador Didé, como você vota, meu amigo?
Favorável.
Vereadora Martina, como você ainda vota?
Favorável.
Vereadora Camila?
Favorável.
Vereador Carlos Fernando?
Favorável.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana?
Favorável.
Vereadora Vania?
Favorável.
Vereador Professor Branquinho?
Favorável, presidente.
7 votos favorável, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da emenda modificativa número 03 de 2017. Altera itens dos inciso 1º, inciso 1, inciso 2, do artigo 1º do projeto de lei 09 de 2017, de autoria dos vereadores Carlos Fernando e Martina. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, essa emenda é de autoria minha e da vereadora Martina. É, depois de debate que tivemos hoje pela manhã, a prefeitura mandou um pedido de autorização aqui para subvencionar a Associação dos Ciclistas em 4 mil e Clube do Cavalo de Buritis em 4 mil. Nós estamos propondo aqui os ciclistas aumentar de 4 para 20 e o Clube do Cavalo de 4 para 60 mil. E esse recurso, presidente, nós estamos tirando ele de uma tal de Aminó. Que a Aminó veio aqui 108 mil e essa Aminó nunca fez nada para o povo de Buritis. Nada, 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 nada. Essa Aminó só tem fama, só zoeira. Nunca fez nada para o povo de Buritis. Então nós estamos pedindo para tirar aqui esse valor e acrescentar para os ciclistas, para incentivar o esporte, para esse povo começar a andar e também para o Clube do Cavalo, porque o ano passado votamos uma legislação para criar um... para criar ali, fazer ali um local, né, um aglomerado, para poder eles se juntarem. Infelizmente, sem recurso, eles não fazem nada. Então, nós estamos pedindo aqui para poder os vereadores acompanharem, no sentido de tirar da Aminó, que não faz nada para o povo de Buritis, nada, só tem conversa, e dá para quem quer trabalhar povo de Buritis. Os cavaleiros, outro dia, fizeram uma manifestação aí, os senhores e senhoras devem lembrar, arrecadando dinheiro para aquela questão lá do Câncer de Barretos, entendeu? É, eu observei que o povo de Buritis, eles gostam muito de estar envolvido. Quando fala que é cavalgada, sociedade toda envolvida. Então nada mais justo que ajudar esse pessoal com esse valor para poder eles construir. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereadora Martina, com a palavra.
Senhor presidente, acho nada mais justo de a gente estar alterando esses valores, porque estamos incentivando o esporte no nosso município. Somos conhecedores que o ciclismo, cada dia que se passa, está se aumentando mais. Temos o Eltinho aqui, que sempre pratica esse esporte. Sabemos que os nossos jovens estão competindo na nossa região, representando o nosso município. Então, nada mais justo dessa contribuição. E o Clube do Cavalo sempre está presente em todos os eventos, participando, colaborando com o nosso município, com as causas justas. Doando fazendo eventos com doações para o hospital de câncer, com pessoas que precisam de cirurgias dentro do nosso município. Então, nada mais justo desse valor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero parabenizar a atitude dos dois vereadores, Carlos Fernando e Martina, e dizer que essas duas associações que estão sendo privilegiadas aí, eu acho que é mais do que certo. Clube do Cavalo hoje é um exemplo para Buritis, vive proporcionando os eventos para arrecadar fundos, que talvez seria obrigatoriedade de nós, Legislativo e Executivo. Então não posso deixar de parabenizar pela atitude de vocês dois, buscar esse recurso para o Clube do Cavalo e o ciclista. Porque a partir do momento que você está praticando um esporte, está tirando a pessoa da rua, tirando ela da droga e dando um novo horizonte para ela. Viu? Parabéns para o Clube do Cavalo e parabenizo vocês dois novamente pela atitude. Parabéns mesmo. Vou colocar a emenda em votação. Votação será nominal. Nominal. Vereador de pé. Você vota.
Favorável.
Vereadora Martina.
Favorável.
Vereadora Camila, o seu voto, por favor.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando, o seu voto, por favor.
Favorável.
Vereador Tonzinho.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável.
Vereadora Vania.
Favorável.
7 votos favorável, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 04 de 2017. Altera item do inciso 1. Do artigo 1º do projeto de lei de autoria do vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor vereador Branquinho.
Essa emenda modificativa, na verdade, é uma emenda que vai fazer uma inclusão da Associação do PA Nelson Mandela para receber subvenção no valor de R$4.000. Então, o pessoal do assentamento Nelson Mandela, com certeza, está nos ouvindo nesse momento. Na verdade, são muitas as associações que têm o direito de receber os R$4.000 mas nem sempre elas vão receber. Obviamente vai estar no papel, vai ter um projeto, vai estar aprovado como projeto de lei, etc. E tal, mas aí cabe também cobrar do prefeito, cobrar do executivo, para que isso aconteça. Nós incluímos também no governo anterior a questão da Associação do Riacho Morto, que não recebia essa subvenção. Então, com essa aprovação dessa emenda modificativa, o PA Nelson Mandela passa a ter o direito também de receber a subvenção de R$4.000. Então, nós vamos, futuramente, vamos estar cobrando do executivo para que possa estar repassando esse dinheiro, lógico que é R$4.000 anualmente, para que a associação do PA Nelson Mandela possa investir, né, na própria associação, aí no assentamento Nelson Mandela. Presidente, muito obrigado, é só isso, devolvo a palavra.
Vou colocar a emenda em votação, votação nominal. Vereador Didé, o seu voto, por gentileza.
Favorável.
Vereadora Martina.
Favorável.
Vereadora Camila.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Vereador Tonzinho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 05 de 2017. Altera item do inciso 2 e do artigo 1º do projeto de lei 09 de 2017, de autoria do vereador professor Branquinho. Não.
É isso mesmo.
Do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Na verdade, essa aqui é só para essa emenda modificativa, nós vamos justificar as alterações que teve com a emenda da vereadora Martina, com a emenda do vereador Carlos Fernando, com a minha emenda, né? Que retirou valores da Aminor, da AMM, da CNM e a MAB. Então, aqui era de 108 mil, passou agora para R$26.000. Então, foi retirado esses valores e acrescido na emenda que dá o direito do PA Nelson Mandela receber a subvenção de R$4.000 e também na emenda do vereador Carlos Fernando e também da vereadora Martina. Então, é só isso, presidente, e devolvo a palavra.
Vou colocar a emenda em votação, votação nominal. Vereadora Martina.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Vereadora Camila.
Favorável.
Vereador Tonzinho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereadora Vânia.
Favorável.
7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09 de 2017 autoriza a concessão de subvenção e contribuições às entidades que mencione e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Como eu disse, é de autoria do Executivo Municipal, eu fui relator nas comissões hoje pela manhã, numa das comissões. Então, um projeto que é de fundamental importância, porque através desse projeto é que vai elaborar, que vai liberar, melhor dizendo, vai liberar subvenções para associações, entidades como a APAE e outras entidades que tanto precisa e que tanto necessita dessas subvenções, estão aí aguardando. Então, os vereadores, os nobres colegas vereadores, todos os vereadores que estão aqui, a partir desse momento, com aprovação, essa é a primeira votação, vai ter a segunda votação também, a partir da primeira e segunda votação, essas entidades poderão receber as suas subvenções. Então, nada mais justo do que nós votamos o mais breve possível esse projeto, para que essas entidades que tanto precisam possam receber de direito esse dinheiro que é fundamental para mantê-las. Hoje de manhã, quando eu fui nomeado relator, eu não pensei duas vezes em dar aprovação, de aprovar logo o relatório para que viesse para as comissões, porque realmente é um projeto fundamental para essas associações. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Presidente, eu quero endossar aqui as palavras proferidas pelo eminente colega, o vereador Branquinho, no sentido de que as entidades em Buritis, e aqui eu destaco a APAE, necessitam urgentemente que esse recurso caia, né, na conta bancária daquela entidade, para pagar, inclusive, conta de energia. Então, logo na sequência da votação desse projeto, eu já advirto aos novos colegas, eu estarei apresentando um requerimento, presidente. No momento oportuno aí na sequência, por interesse de APAE, asilo, que são as mais necessitadas, por assim dizer. Obrigado.
Vou colocar o projeto em votação. Votação é nominal. Vereador Gidé.
Favorável.
Vereadora Martina.
Favorável.
Vereadora Camila.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Vereador Tonzinho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
7 votos favoráveis e 1 voto contrário.
Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Nos termos do artigo 248, inciso 27 do Regimento Interno, eu estou apresentando um requerimento à Vossa Excelência para colocar, para ser submetido ao plenário, no sentido de afastar a incidência do parágrafo 3º do artigo 253 do Regimento, para que possamos, presidente, na sequência, já fazer a segunda votação desse projeto, de forma que possa beneficiar justamente essas três entidades que eu falei, a APAE, asilo e a Fazenda Terapêutica. O pessoal precisa de recurso, então se a gente esperar aqui mais uma semana para poder votar, é um prejuízo. E a APAE está no caso, inclusive, no perigo, Branquinho, de cortar até energia. Então, eu estou solicitando de Vossa Excelência, considerando a soberania, presidente, do plenário, considerando essa soberania do plenário, eu estou apresentando o requerimento e solicito que seja submetido aos pares. Obrigado.
Vereador Fernando, só uma parte, se tiver como. Na verdade é o seguinte, eu quero deixar aqui que eu sou totalmente favorável. Acho que a gente tem que antecipar mesmo, entendeu? Reduzir um pouco aí essa parte regimental e tal. E se for possível fazer, sou totalmente favorável. Nessa semana, vereador Fernando, eu tive com um recuperado, não sei se a palavra é essa, de uma pessoa que foi internada lá no, na Fazenda Terapêutica. Eu fiquei impressionado com a qualidade de vida que essa pessoa está tendo. E essa pessoa é da nossa comunidade lá do distrito de São Pedro, e ele fez extremos elogios, grandes elogios sobre a Fazenda Terapêutica. Então, a APAE, Fazenda Terapêutica, essas entidades realmente necessitam muito dessas subvenções. Então, muito obrigado.
O seu pedido, vereador Carlos Fernando, nós poderíamos solicitar 72 horas e convocar uma extraordinária e votarmos o projeto ainda essa semana, porque o plenário não está todo de acordo.
Não, pois é, presidente, mas como eu submeti um requerimento, ele tem que ser votado. Se for rejeitado, né, fazer o quê? Plenário soberano. Então, pode ser votado. Eu entendi ali a questão da Camila, e aí eu peço permissão, Vossa Excelência. Camila realmente falou da associação lá, e eu acho que passou batido esse negócio, Camila, dessa associação. Mas, presidente, considerando, veja só, e aí eu peço um apoio à assessoria jurídica, no sentido assim, se nós estamos pedindo para afastar a incidência do parágrafo 3º, nós vamos fazer, então, uma segunda votação. Então, essa segunda votação, nada obstante, não impede de forma nenhuma de fazer as emendas também na sequência, as emendas. A da Camila ali é fácil, que é do Hugo Herédia mesmo, a da Vânia, não sei qual que ela falou no início, que pode fazer, já vota na sequência. Porque o maior prejudicado aqui são as associações. É a APAE, é quem precisa. Então nós não podemos demorar um projeto desse, a gente já pode passar a perna nele e votar de uma vez. Né, Jorge V? O pessoal aí da APAE é os mais prejudicados nisso aqui. Então, assim, se o plenário aprovar. Se o plenário aprovar, presidente, aí poderia já conceder direito aos vereadores que quiser fazer emenda de segundo turno, o que é permitido. Né? Eu acredito que não pode, aqui eu estou fazendo um apelo aqui em nome de abrigo, de APAE e de Fazenda Terapêutica que precisa. Se o plenário achar que não deve, que eu estou errado, simplesmente só rejeitar o requerimento. Quero que você submeta ele à votação.
Gostaria de consultar o plenário, se está todos de acordo. Me dá 5 minutinhos que eu vou consultar o jurídico e eventualmente concretizar o assunto.
Presidente, entender que esse requerimento, ele é ilegal, que não tem previsão regimental, ele já mata ele aqui, já extingue. Agora, se ele receber, isso que eu estou dizendo, se ele receber e quiser deliberar com vocês de plenário, aí é uma outra história.
Duas coisas diferentes.
São duas coisas distintas.
Assim, eu apresentei um requerimento. E citei um artigo que eu fundamentei. Agora, eu acho, Deus, nós passar a pedra aqui por invocação.
O plenário está de acordo? Bem, o vereador Carlos Fernando, vamos convocar uma extraordinária para quinta-feira, então? Já deixamos já marcada a reunião para quinta-feira, o vereador
Carlos
Fernando?
Sim, então o requerimento, só para ficar claro, ficar um negócio aqui certinho, o requerimento está sendo rejeitado por 3 votos contrários. É isso que é. Para ficar certinho, então ok, não tem discussão. 1, 2, 3. 3 votos contrários, rejeita o requerimento, acabou a discussão. Ótimo.
Vai constar em ata, sim. Vai constar.
Pela ordem, presidente. Eu não tenho questão nenhuma, eu deixo claro que sou eu. Eu não tenho essa questão de constar em ata, encostar em qualquer lugar. Eu estou aqui aberto. Eu só acho assim, nós tivemos aí 6 meses para se apresentar desse projeto. Chegou nessa casa aqui, hoje já veio apresentado na comissão e já veio para votação. Eu acho que não tem nada morrendo. Em exceção da fazenda terapêutica, que está em estado de calamidade, de ser atendido, mas os outros dá tudo para levar tranquilo aí, mais 5 dias ou 3 dias. Não tem caso de extraordinário que tem que acudir, não. Dá para aguentar mais uma semana. Então esse projeto poderia ter chegado aqui há muito tempo. Não chegou. Hoje nós já estamos voltando ele aqui às pressas, aqui, a qualquer jeito. As colegas têm emenda para ser apresentada de segundo turno. Eu acho que isso marca na extraordinária.
Concede uma parte, vereador.
Com 72 horas... Eu acho que está de bom tamanho, aqui não está querendo prejudicar ninguém, não. Eu mesmo me responsabilizo. Eu sou um contra. Eu não tenho disso, não.
Só para informar também que esse projeto já veio aqui o ano passado, ele já foi rejeitado, né? Então também não vejo a urgência, né? Eu sou solidária aí à PAI, às instituições, mas nós temos emenda de segundo turno e a gente não pode votar assim, sem analisar melhor, sem pensar melhor. Não quero prejudicar associação nenhuma. Eu deixo claro isso. E quinta-feira nós teremos uma extraordinária, vai sanar todo o problema. Devolvo a parte.
Sobre essa questão, presidente, é que eu deixo claro, apesar de falar, eu falo, mas a questão eu acho que não é a PAI, não é abrigo, nós sabemos muito bem que a questão é sindicato. Né? Aqui não tem que esconder nada de ninguém. Aqui a festa de exposição está prevista em cima aí, eu acho que tem que fazer alguns reajustes. Esse é meu pensamento, respeito dos colegas se for o contrário. Esse é meu pensamento. Então, aqui não tem que esclarecer nada. É 72 horas e pronto, estou de acordo, nós voltamos tranquilamente.
Senhor presidente, eu quero dizer,
palavra, vereador Carlos,
eu quero dizer aqui o seguinte, o vereador Dizé está falando para ele, que aqui não tem nada a ver com o sindicato. O pedido que eu fiz aqui engloba a PAI, engloba asilo, engloba EMATER e outros órgãos. E se o projeto chegou aqui hoje, ele veio plenário, nós demos parecer tranquilamente para vir. Então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada um é responsável pelos seus atos. Então, eu defendo aqui que votasse logo para resolver a vida de APAI, que vai cortar a energia. Se o prefeito não mandou, o problema é dele. Mas o projeto chegou aqui, nós temos que deliberar. Então, assim, esse projeto, o requerimento, ele foi rejeitado. Do meu ponto de vista, acabou a discussão. Agora, ficar ouvindo aqui conversa distorcida também, eu não vou ficar ouvindo. Então, assim, o projeto foi rejeitado, o requerimento, eu já silenciei, porque rejeitou o requerimento. Quem quiser marcar extraordinário, que marque. Quiser jogar para a sessão, que marque. Quiser jogar para o final do ano, que jogue. Obrigado.
Senhor presidente, assim como citou meu nome aqui, eu só quero deixar claro. Eu falei, foi por mim, e falei que respeito a opinião de quem pensar o contrário. Agora, se citou a PAI, eu acho que não está tão preocupado com a PAI, não, porque senão ela tinha vindo antes. Só isso, senhor presidente.
Pode dizer que eu não sou prefeito, não, presidente. Prefeito é Kenny. Entendeu? Se não vem antes, o problema é dele. E eu estou aqui para votar.
Não, sem problema, nós vamos. Já está convocada a reunião para nós na quinta-feira, e nós deliberamos o projeto, com certeza. Eu vou colocar o projeto em votação. Está. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2017 altera o dispositivo no artigo 2º do projeto de resolução número 03 de 2017, que passa a ter a seguinte redação. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, de autoria da vereadora Martina.
Presidente, pela ordem.
Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Isso é uma matéria da mesa diretora da Câmara, que apresentou um projeto, porque algumas pessoas que trabalham na Câmara têm direito de receber uma gratificação de 50%. E, passados aí alguns presidentes, para uns dava 20, para outros dava 10, para outros dava 30, para outros dava 50, e a pessoa tinha direito de receber 50. Assessoria parlamentar, e aqui eu registro o doutor Aguinaldo, teve a perspicácia de observar que isso aí poderia trazer alguns problemas, né? Isso já foi tratado, inclusive, nas comissões. Então, foi ver o projeto, que é bem-vindo. Agora, o projeto falava que ele ia retroagir até 2012. Então, a Martina logo percebeu, o Tonzinho também, no sentido de que isso poderia estar ferindo direitos. A gente não sabe se alguém vai entrar, se algum servidor, ex-servidor, vai entrar contra a Câmara, mas, na teoria, em tese, teria sim o direito da equiparação, da equidade aí, porque a lei permitia 50%. Então, essa emenda aqui é para excluir essa retroatividade aí. Né? Então, eu estou de acordo também com a emenda que foi apresentada pela Martina e também muito aí perseguida pelo meu colega vereador Antônio. No sentido de não retroagir. A lei vai valer a partir da sua publicação. Obrigado.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 03 de 2017,
altera o artigo 36 da resolução número 208, de 19 de janeiro de 2010, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Líder do PRB, senhor presidente. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Todos mundo está ouvindo nós pela Rádio Transamérica, nossos amigos aqui da plateia, um grande abraço a todos. Eu quero lembrar aqui, viu, Vânia, a questão do pessoal lá do PA União Gado Bravo. Entendendo? Lá, além daquilo que a gente já tem comentado, na questão da reforma da sede, entendendo? Que tem me passado aqui, tem me cobrado muito. Temos também o problema lá que você diz do cascalhamento e o problema dos poços artesianos lá também. Entendendo que está um problema esses poços artesianos e até hoje não foi resolvido nada a questão desses poços lá. Né? Eles têm problemas lá também de sinal de celular, que é aonde que eu estou tentando. Até, o senhor presidente, eu quero ver se a gente resolve aquele problema do veículo para mim estar indo até a Brasília, porque através da Vila Serrana, eu estou vendo se eu consigo jogar um sinal lá para eles de telefonia. Né? Aí eu quero avisar o pessoal aí, a Nicinha lá da esposa do Zé Doido, eu chamo ele de Zé Doido, tá vendo? Amigo meu, o senhor Ariel Martins e a Elaine Barbosa, a minha amiga Elaine, que essa semana eu vou estar em Brasília, já me convocaram para uma reunião para a gente estar resolvendo esse problema da telefonia da Vila Serrana. Aonde que eu estou requerendo um sinal, né? Lá eu não sei, que lá instalam os aparelhos devido por quilômetro, né? 20, 30, 10, 15 quilômetros. Eu quero ver se eu consigo um aparelho que atinja até o PA União Gado Bravo para resolver esse problema deles lá também de sinal de celular. Então essa semana, se Deus quiser, eu quero estar lá para conseguir essa reivindicação lá desses aparelhos. E quero lembrar também, senhor presidente, que a gente tivemos agora sexta-feira uma reunião com o pessoal da Conab, o pessoal da superintendência da Conab, entendendo? O senhor Rafael Borges, e aonde teve lá, compareceu lá o pessoal aqui da assistência social, entendendo? Estava com a gente lá, né, na pessoa da anotei aqui, da IPI, da Flávia, tá entendendo? Aí estava o pessoal da Imater, né, também esteve lá, o pessoal da Secretaria da Agricultura, eu não posso dizer se é o secretário, mas estava Daniel, estava Celso, né, o Mário Farias estava também, tá entendendo? Aí esteve lá junto com a gente nessa reunião, o pessoal da Imater de Buritis, Salvador, e o senhor Edivaldo. E tivemos várias conversas lá, a questão da liberação das DAP, entendendo? Para os pequenos produtores da família agricultura familiar, para estar liberando essas DAP, para facilitar mais para o pessoal, para estar vendendo seus produtos, entendendo? E aqui no município, né? Está entregando nas creches, nos colégios, entendendo? Então foi uma reunião muito calorosa, muito boa, foi muito ótima. E eu creio que logo, logo eles estarão liberando para nós essas DAP aí. Eu não sei quantas, porque até mesmo eles dizem que o recurso está pouco. Mas, da medida que foi entrando dinheiro, vai liberando mais DAPs ainda para o pessoal estar encaixando no PA aí, entendendo? Pela Conab. No mais, e quero lembrar o pessoal da Secretaria de Obras, para dar um pulo na Vila Serrana para ver o problema da nossa água. Que ainda está com problema, a bomba que foi instalada no Poço Artesiano não está sendo suficiente, não resolveu A água está precária. Tem o pessoal ali da junto com a Casa da X. A água não sobe na caixa, inclusive do meu amigo Boi, lá naquela menina também, que eu esqueci o nome aqui. A água não está subindo na caixa, que eles dêem uma olhada nesse problema dessa água lá, que está uma situação precária lá. E no mais, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Barroso, que hoje eu cheguei, estava fazendo a limpeza na entrada da cidade, ele e sua equipe, né, fazendo uma limpeza lá. Então, mandar um abraço para o meu amigo Barroso, agradecer pelo trabalho que ele vem fazendo aí de limpeza na cidade, e juntamente com a sua equipe. E quero mandar um abraço ao seu Jovino, que estava presente aqui na plateia, parece que estava aqui pouca hora lá da Campininha. O Fernando, meu amigo ali, o Jolivê Bonfim. Né? O meu amigo Baixinho, mais um que eu tive notícia, seu presidente, que comprou um radinho lá, entendendo? Para estar tá ouvindo a nossa transmissão aqui, a nossa reunião é pela rádio. Então eu vou mandar um abraço para ele hoje, porque hoje é o primeiro dia que ele vai estar escutando as nossas reuniões lá, através do seu radinho, lá na Vila Serrana. Mandar um abraço para minha esposa, minha mãe. Ontem estive com ela, jantei, né, um frango caipira com ela. Um grande abraço, dona Maria. Estou muito satisfeito de ter a senhora junto comigo até hoje, para a senhora ter me dado a educação que deu. Entendendo? Então, um abraço para minha mãe, que seja feliz por muitos anos. O Zé Trajano, meu padrasto. E todo mundo da Vila Serrana, todo mundo de Buritis, lá do PA do Quilombo dos Palmares. Né, estive lá essa semana, quarta-feira, lá. Reclamaram muito, questão de ponte, questão de estrada, entendeu? Estamos cobrando aí. A questão da, tem as energias elétricas lá também, os pontos de energia que está instalando. E, no mais, um abraço a todos, muito obrigado e boa noite. Devolvo a palavra, senhor
presidente. Pela ordem.
A idade prevalece. Vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Se fosse pela idade, eu cedei para o Branquinho. Senhor presidente, estamos caminhando para a reta final e antes de fazer alguns comentários, eu quero registrar aos pares e aos meus eleitores, notadamente a estes, que eu não trabalho para prefeito, que prefeito não me elegeu, eu trabalho para o povo de Buritis, que me concedeu aí o mandato por mais de uma vez. Então, existe aqueles, prefeito, mais presidente, aqueles mais ligados ao prefeito, aqueles mais ligados. E quando você fala uma coisinha aí, se dói em todos, sabe? Se dói em todos, aqueles mais ligados. E tem aqueles também ligados, mas que são racionais. Que são racionais. Ah, não, realmente, porque assim, o prefeito Kenny, ele tem sacaneado. Sacaneado. Muita gente aí, entendeu? Muito compromisso. E assim, e a gente tem que falar mesmo. Eu falei isso para ele, tem que falar para que os eleitores saibam que quando me cobrar e que às vezes a gente não conseguir resolver certas questões que foram prometidas, que foram combinadas, saibam que este vereador tem cobrado muito. Isso chegou a essa altura, porque já cobrei demais. Então eu cheguei a essa altura e tomara que as coisas melhorem. Embora eu vislumbro que parece que vai piorar, não vai melhorar, né? Mas eu sempre acredito que dias melhores virão, que os melhores virão, né? Que seja com este governo, seja com o governo futuro, mas o que tem que se fazer é justamente cobrar. Quero parabenizar todas as mães de Buritis pelo domingo maior que foi na noite de ontem, né? Várias mães aí, as famílias de Buritis, o povo de Buritis, que é um povo cristão. Quero parabenizar a todas as mães, na pessoa da minha mãe, na pessoa da minha sogra, das mulheres que eu admiro muito, e na pessoa da minha companheira, de longas jornadas, de longa data, né? Que está prestes aí a me trazer aí o terceiro filho. Quero mandar um abraço apertado ao pessoal da Palmeira, Banco da Terra, meu amigo Cleudinho, recebi aqui a sua mensagem. O pessoal foi aí resolver o problema. Tem alguém na prefeitura que trabalha, Cleudinho. É que eu falo, tem os bons e os ruins. Né? Ainda bem que tem alguém que trabalha, foi aí resolver o seu problema. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas daqui um dia nós vamos apontar os que não trabalham. Os que deixam o negócio correr frouxo. Quero mandar também aqui um abraço ao pessoal de Vila Maravilha. E aquele pessoal, presidente, que está ouvindo lá no Riacho Morto. São companheiros nossos também aí de jornadas. Quero agradecer a todo o povo de Buritis e dizer que o gabinete está aberto da Câmara de segunda a sexta para receber todas as reivindicações. Tem uma secretária que grande parte já conhece, que é a Loiane, espetacular. Talvez uma das melhores servidoras dessa Câmara, que está ali para servir. Quero aqui também mandar um boa noite especial ao meu amigo Elias, que está ali. Grande companheiro de campanha, de jornada política, que defendeu muito o governo. Quero mandar um abraço apertado para o meu amigo Elias. E dizer o seguinte, que a nossa secretária da Câmara, ela está para servir. Eu ando na zona rural e falo com o pessoal, ó, precisou de alguma coisa lá em Buritis? Liga para a minha secretária. Pode ligar, porque ela está aí para poder servir. Eu não vou alongar, haja vista que os colegas já me disseram que o horário está ficando escasso. De som, Juva e família, um grande abraço também a todos vocês aí. E falando de som e família, Branquinha, antes que você use a palavra aí, eles moram lá no Taboquinha, é uma família espetacular. A família deles, a grande maioria, é lá de Vila Serrana. E eles estão precisando de um quebra-mola ali, porque eles moram perto daquela pista e passa aquele poeirão que sufoca aqueles trabalhadores ali. Tomara que o secretário, que está ouvindo, coloque um quebra-mola para aquele pessoal ali. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Um quebra-mola ali para eles. Né? Eu quero mandar também um abraço, falando de Taboquinha, a nossa ex-vereadora, dona Judete, que muito cobrou ali por aquela população. E também aqui a filha da Marieta. Não conseguimos ainda resolver seu problema. Nelsinho, meu amigo Nelsinho, do transporte escolar, não conseguimos resolver o problema. E a maioria do atraso do transporte escolar é ainda do ano passado. Tem muita coisa atrasada aí do ano passado. E dizer ao prefeito o seguinte, chegou a hora já de sentar para poder acertar. Nós estamos caminhando aí para o sexto mês de governo. Ô Martina, já deu o que tinha que dar, Luan. Tem que sentar e negociar mesmo. São poucas pessoas, rapaz. Esse Nelsinho mesmo aqui é um prejudicado. Dá para receber desde o ano passado aí um rio de dinheiro, talvez não é muito para o prefeito ou para uns, mas ele precisa, é Nelsinho no Taboquinha. Precisa, ele vai com a licitação aí, o ônibus dele tem que vender para comprar, outro precisa do dinheiro para inteirar. Né? Tomara que o prefeito escute essas reivindicações, esses pedidos aí. Eu quero, mais uma vez, presidente, agradecer a todos. E muito obrigado pela atenção a todo o povo de Buritis, pessoal aí das regiões de zona rural. Um abraço a todos. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador e professor Branquinho, líder do PSDB.
Como liderança do PSDB, mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Hoje, 15 de maio, né? É o Dia da Família, instituição amada por Deus e o que nós temos de mais importante. Então, parabéns a todas as famílias aqui de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural que nos ouve nesse momento. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero dirigir ao Charles, né, do Secretário de Obras. Hoje eu tive... fui comprar um material e acabei recebendo uma cobrança e estava esquecendo aqui de falar. Essa pessoa está pedindo para fazer uma limpeza no lote na rua 31 de março, número 1244, vou repetir, rua 31 de março, número 1244, isso fica no bairro Veredas. Segundo essa pessoa, tem um lote lá que o mato está imenso dentro desse lote, está sofrendo com a questão de escorpiões e tal. E ele pediu para que eu falasse e eu acabei esquecendo, agora estou lembrando, está anotado aqui no papelzinho aqui. Então, a você, Charles, segundo ele já cobrou de você e está aguardando lá que você tome essas providências, é na rua 31 de março, número 1244, no bairro Veredas. Então, tá aqui feita a cobrança. Eu quero deixar um alô especial também para a Lília e para o Alessandro, né, do Salão, na Avenida Bias Fortes. Pessoal, gente boa, bacana pra caramba. Exatamente, o Alessandro, um cara bacana pra caramba. Excelente profissional. Para a Lília, sua esposa, que nos ouve toda segunda-feira. E um abraço especial para vocês aí que estão nos ouvindo nesse momento. Deixar um abraço especial também para todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela, que também estão nos ouvindo nesse momento. Não vou mencionar os nomes, porque nós estamos num momento aqui mais, um tempo mais curto. Mas quero também pedir mais uma vez ao governo municipal, relembrando que ao iniciar o mês de junho, eu sinceramente vou fazer um pedido já pela terceira vez, que envie as máquinas,
E quem vi que fala assim, procura o vereador professor Branquinho lá, para que a gente possa cascalhar as ruas do distrito de São Pedro, as ruas que tem aqueles buracos. Nós não queremos que vá para lá para patrolar a rua inteira, para fazer poeira. A gente não quer que realmente que isso aconteça, que patrole somente os cantinhos, as beiras das ruas, igual a gente já fazia antes, que é isso que a comunidade quer, não é o que o vereador quer. O vereador tem que ouvir o que o povo quer, e o povo quer isso, que limpe só a beirinha da rua e cascalhe os buracos que tem, porque asfaltar realmente é difícil, né? Está tendo dificuldade, nós vamos continuar cobrando, continuar pedindo, mas enquanto não chega o asfalto, nós vamos pelo menos cascalhar, porque estamos na iminência já da nossa festa tradicional do distrito de São Pedro. Então, nesse momento é só isso, presidente. Abraço especial a todos que estão nos ouvindo aqui em Buritis, cidade e também no meio rural. O mais, muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, quero aqui fazer um agradecimento ao deputado estadual Arley Santiago. Eu recebi um ofício por e-mail, vou estar lendo aqui rapidamente, para dar ciência a todas as pessoas. O ofício diz: com os nossos melhores cumprimentos, vimos informar com grande satisfação que, atendendo à solicitação de Pedro Paulo Silva Costa, diretor de escola Argemir Antônio do Prado, conquistamos recursos junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$100 mil, destinado a custeio para a área da saúde do município de Buritis, o qual já foi cadastrado pela Prefeitura. Além disso, conseguimos a liberação de um ônibus no valor de R$ 240 mil no Ministério da Educação por meio do senador Aécio Neves. Destacamos ainda que, em parceria com o deputado federal José Silva Soares, estamos lutando para atender as demandas, demais demandas da cidade, principalmente as questões relacionadas aos assentamentos. Então, queria agradecer o apoio do deputado Zé Silva, do deputado Arley Santiago e ao Pedro Paulo, uma liderança política da nossa cidade, representante ali do partido PT do B, que não tem medido esforços para somar com o nosso desenvolvimento do nosso município. E por último, senhor presidente, deixar aí um grande abraço à Divina, a Elaine, ao Marcos, Eliane, o seu Tião, o Chapéu Preto, ao Noé, ao Eriel e ao Alain, pessoas muito queridas por nós ali na região do Gado Bravo. Também, senhor presidente, estou com um pedido aqui, recebi aqui uma mensagem pelo WhatsApp da amiga Lenice Fonseca, pedindo para o nosso secretário de estradas, ou coordenador que seja, para estar olhando ali pelas estradas dos Mangues. Isso é um pedido aí também do seu Ismael, do Chico Tamanduá, seu Vicente, dona Selva. Então, mais uma vez, reforçar o pedido aí da população. E também, em nome do presidente da Câmara, nós estamos aqui já em mãos com o edital de convocação número 001, de 15 de maio de 2017, para uma reunião extraordinária no dia 18 de maio, às 10 horas da manhã, na sede da Câmara Municipal de Buritis, onde estará sendo deliberado sobre a segunda votação do projeto de lei 009 de 2017, que autoriza a concessão de subvenções e contribuições a entidades que mencione e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria, líder do Democratas.
Senhor presidente, não poderia deixar de parabenizar a todas as mães, em especial a minha mãe Adélia, as minhas avós Maria e Joanésia e a minha bisavó, Dona Rosinha. Parabenizar a Vânia, também que é mãe, a da Lúcia e a Naraia e a Andressa, que se faz presente aqui em plenário. E todas as mães ouvintes e que estão em casa, parabéns. Senhor presidente, também não poderíamos deixar de convidar a toda a nossa comunidade para as nossas festividades, né? Agora chegou a época das festas, todo final de semana tem várias festas. E esse final de semana tem Roseli Nunes, tem o Carro de Boi, que é uma festa tradicional que tem na nossa cidade, que passa aqui para toda a população estar vendo as tradições dos carreiros. E também a Vila Maravilha, né? Está prestigiando também com a Cavalgada que está organizando. Então, vamos prestigiar, convidar toda a comunidade para estar prestigiando as festividades da nossa zona rural.
Vereador, eu quero só fazer um questionamento, sim, presidente, ali, que está... Agora que eu lembrei aqui, era sobre... nós tivemos nas comissões hoje, a reunião de pasta 3, presidente, está mantido ou foi revogado? Como é que está esse negócio aí?
Dia 29 de maio, nós estamos com a reunião em Vila São Pedro.
Gildo vai falar.
A Câmara Itinerante estará lá.
Ah, tá. Não, só para...
Gildo vai passar os detalhes, logo, logo em seguida. É, mandar um abraço para a Sandra, lá na rua Marculino. Sandra, o seu requerimento que você fez já está agendado. Então, logo, logo, em breve, estaremos atendendo a sua demanda. Também mandar um abraço para Deus, para Dona Mercedes, seu Geraldo Satu, lá na Vila São Vicente. Também não poderíamos deixar de parabenizar um profissional da área da saúde, com vários outros profissionais que também se fazem ali presente naquele local. Mas hoje, o abraço em especial é o Éder Farias, que está prestando um belíssimo trabalho perante ali na a nossa área de saúde. Senhor presidente, hoje nós fomos apreciados por uma obra de arte. Essa obra de arte foi feita com muito carinho pelo meu avô, o seu Mundinho. Então, ele trouxe hoje para prestigiar uma mãe aqui em plenário. Então, hoje eu queria prestigiar a da Lúcia, que é uma servidora dessa Casa de Leis, e nada mais justa da Lúcia. Você está merecidamente recebendo esse presente com muito carinho do seu Mundinho da Serraria. Então, desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado, senhor presidente.
É, parabenizada, a Luz está recebendo um presente aqui da vereadora Martina. Eu cumprimento os nobres colegas, o Pulgo presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica, e dizer que não posso deixar de convidar a todos para essas festividades que estamos tendo agora. Roseli Nunes, como a nossa nobre colega falou, festa do carro de boi em Buritis, dia 20, e Vila Maravilha com a primeira cavalgada do Mozart das Mulas. Você vai achar que é o Mozart Lemes, né? Vamos falar que é o Mozart das Mulas, que eles já sabem que é o Mozart lá da Vila Maravilha. Convidaria todos vocês a prestigiar esse evento lá. Eu, na sexta-feira, nós vamos ter a quadrilha da terceira idade, fazendo a quadrilha da Vila Maravilha também, a festividade lá. E a cavalgada no sábado e um almoço para a população da Vila Maravilha e todos que estão, toda a população está convidada a participar também. Quero deixar um abraço aqui para o seu, em nome do seu Zezé Batista e Processo, quero cumprimentar todos os carreiros que estão fazendo parte dessa festa maravilhosa que é cultura, né? Posso deixar um abraço para o Ariel e para o Alain também, que são pessoas maravilhosas. E em nome da Marli, cumprimento toda a Vila Maravilha. Deixo aqui meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, um abraço a todo o público presente e que Deus nos abençoe. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para...